igreja. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É com muita alegria que eu estou aqui, na graça do Senhor, na dependência do Senhor. E eu creio que também você está aqui também nessa dependência, amém? Nessa graça do Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele prepara cada culto, cada momento que nós temos de forma diferente. Amém? Fala aí para o seu irmão, o Senhor. Fala com força e com fé, irmãos. O Senhor tem algo preparado para você. De forma diferente. Amém? Todas as vezes que o Senhor fala conosco, é de forma diferente? Ou é tudo, todas as vezes é a mesma coisa? Não é. Às vezes Ele fala de forma mais simples, né? Às vezes Ele fala de forma mais direta. Às vezes Ele vem com amor. E qual que é a sua expectativa hoje para que o Senhor fale com você? Qual que é a sua expectativa? Estava falando com meu marido hoje. Falei, amor, todo domingo eu tenho uma expectativa do Senhor. Às vezes, na correria, você não gera aquela expectativa. Mas você gera no seu coração uma expectativa do que Ele possa falar, do que Ele possa operar. Mas em algo depende de nós. O quê? É a liberdade dEle agir. Amém? Nós temos que dar essa liberdade. Não por pessoas, irmãos. Poderia ser várias outras pessoas a ministrar aqui, a estar pregando. Mas todas elas precisa depender do Espírito Santo de Deus. Precisa querer ser ousado na presença de Deus. Entender que é um canal. Somente uma mão de Deus aqui. Amém? E eu creio que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai falar nas nossas vidas. Amém? Como eu estou sendo ainda ministrada através dessa palavra. Quero trazer ela aqui. Mas antes eu gostaria que você fechasse seus olhos. E de forma muito simples, colocasse a mão no seu coração. No nome de Jesus, e falasse com o Senhor qual que é a sua expectativa nele, daquilo que Ele quer falar com você. Coloca a sua expectativa, suas emoções, seus sentimentos. Eu não sei a forma que você entrou aqui, eu não sei que forma você chegou aqui, mas eu sei que o Senhor quer falar contigo. Há uma liberdade do Senhor neste lugar, há um poder do Senhor neste lugar, há uma unção liberar poderoso, extraordinário do Senhor neste lugar. Então comece a gerar no seu coração uma expectativa da parte do Senhor. Comece a colocar suas emoções, seu sentimento, a sua fé nele, para Ele, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te bendizer. Espírito Santo de Deus, com toda simplicidade, com todo o anseio, nós queremos, ó Pai, colocar nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Pai, estamos aqui, ó Deus, porque queremos ouvir, queremos sentir, queremos ter experiências com o Senhor. Tire, ó Deus, o nosso coração, ó Pai, toda expectativa errada, distorcida, ó Deus. Queremos, ó Pai, no nome de Jesus, entregar, ó Deus, o nosso melhor a Ti, o nosso entendimento, a nossa consciência e o nosso coração. Traga a revelação do Senhor sobre nós, da Tua palavra, de forma liberada, no nome de Jesus. Assim nós cremos e confiamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje é criados e favorecidos por Deus. Fala para o seu irmão. Você foi criado e favorecido por Deus. Criados e favorecidos por Deus. Quando nós falamos sobre essa palavra, o que que vem no seu coração? O que que vem sobre a sua mente? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eita, irmão, não vou conseguir enxergar aquilo ali, não. Gênesis capítulo 1, versículo 26, amém? Vamos ler comigo? Diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 27. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sejam fecundos, multiplique-se, encha a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais, animal que rastejam pela terra. Amém? Só até o 28. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu vou dizer bastante amém porque eu gosto de comunicação, viu, irmãos? Eu gosto da igreja comunicando comigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vamos falar sobre a criação. Aquilo que Deus nos favoreceu. Todo mundo que Deus criou é filho de Deus? Toda criação que Deus criou é filho de Deus? Eu creio que o obreiro Marcos pregou aqui domingo passado, né? Essa palavra está amalgamada no meu coração. E eu aprendi muito sobre essa palavra, mudou muito sobre o meu entendimento de ser filho de Deus, de ser criatura e filho de Deus. Há uma diferença sobre isso. Todos nós fomos criaturas de Deus um dia, amém? Quando Deus te criou, você se tornou uma criatura formada por Deus. Mas você só se tornou filho quando você aceitou Jesus, amém? Quando você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus. Então, Pauliane, aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão no mundo, elas não são filhos de Deus. Se elas não aceitaram Jesus, elas não são filhos de Deus. Elas são criaturas de Deus, formadas por Deus. Amém? Então, nós entendendo sobre isso, criados por Deus, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. No versículo 26, ele fala algo muito impactante. E disse-lhes Deus. Quando Deus fala aqui, disse-lhes Deus. Quando Deus fala, há um mover. Será que quando Deus fala, acontece as coisas naturais? É natural quando Deus fala, irmãos? Não. Quando Deus fala, algo sobrenatural acontece. Algo é manifestado. Amém? E quando ele disse, Deus disse-lhes, façamos o ser humano a nossa imagem. Criados por Deus nós fomos, porque ele disse, amém? Ele nos disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então ele estava falando de si, eu vou fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança. Imagina aí, olha para você, olha para o seu irmão aí. Ele é a semelhança de Deus, ele é a criatura de Deus. Ele é qualquer pessoa? Ele é qualquer ser humano? Diga não, irmãos, comuniquem, comuniquem, em nome de Jesus. Comuniquem aí. Não, não é qualquer pessoa. Quando o Senhor olhou para você e falou, vou criar conforme a minha imagem e a minha semelhança, é com a minha beleza, é com a minha autoridade, é com o meu poder, é com a minha unção, é com a minha alegria. Amém? É com meus sentimentos. Então, Deus ele estava trazendo ao ser humano a sua trindade. Sobre nós, o ser triuno, somos corpo, alma e espírito. O Senhor, ele é Pai, Filho e Espírito. Então, ele falou, eu vou criar você com tudo que eu tenho. Então, olha para você, imagina aí. O que você acha que você é incapaz? E assim Deus os criou como ser triuno, obreira Andréia. A imagem de Deus, com o poder de Deus, com a convicção de Deus, com a sabedoria de Deus, com a força dele. Mas o que aconteceu nesse período? Depois de todas as criações, Deus ele olhou para a terra e falou, vou criar os seres humanos. Ele criou nós como a coroa da criação. Ele criou nós como a cereja do bolo. Vocês gostam da cereja do bolo? Quando fala vai ter bolo num aniversário, algo assim, você fica feliz, não fica? Hoje em dia é difícil, né, gente? A gente ir pro aniversário. Antigamente era bastante, né? Você vai no aniversário, tem bolo, tem comida, tem isso. A maioria das vezes agora é só rodízio, né? Cada um paga o seu e tudo certo. Não é verdade? É assim. Mas quando fala vai ter bolo de graça, meu Deus do céu. É bom, fala que não é bom. Não é só eu não que olha assim não, né? É muito bom. Então o Senhor criou nós como a cereja do bolo, como aquilo que iria surpreender, sabe? E aí a criatura era tão bela que Deus fez, formou e nos colocaria no lugar maravilhoso. Aonde que o Senhor colocou? Fala para o seu irmão, no Jardim do Éden. Vocês já imaginaram como que era o Jardim do Éden? Você já imaginou como que era o Éden? Até hoje estou procurando o Éden, né? Eu e meu esposo, nós gostamos de assistir uma pastora que ela percorre, né, a todos os lugares onde Jesus passou, a história, né, realmente conforme está na Bíblia. Porque a história tem de monte, mas o que é verdadeiro é raro, né? E aí ela fala sobre o Jardim do Éden, né, que muitos historiadores, muitos pesquisadores procuram esse lugar. Ainda não foi encontrada, porque o Senhor escondeu esse lugar. Amém? E aí eu fico imaginando como seria o Éden. Imagina, Deus, ele olhou e começou a fazer, dando sua voz. Quando o Senhor, como eu disse, o Senhor fala, algo acontece. Então eu creio que a voz de Deus poderosa, ele falando, criei o céu, criei o céu, criei o mar, criei a terra, e foi criando, e foi trazendo aquela beleza, as luzes, o sol, as estrelas, a lua. E aí, no final, ele criou o homem. Criou o homem e falou, haja fôlego sobre a vida desse homem. Sopre o ar sobre as narinas, ele soprando o seu próprio ar sobre nós. E aí eu falo, Senhor, nós somos criados pelo Senhor. E muitas vezes nós olhamos e lendo a Bíblia sobre a criação, nós passamos muito o olhar meio superficial sobre isso. Mas o Senhor, ele nos chama nessa noite para nós olhar de forma diferente. Amém? Olhe de forma diferente, porque conforme nós vamos caminhando, nós esquecemos quem nos criou, quem fala na nossa vida. Quem é boa, quem nos direciona na nossa vida. Fazemos muitas coisas. Trabalho, casa, família, igreja, obra, ministério, e turbilhões de coisas fazemos e esquecemos da essência, não somente da criação, mas da vida em nós. Naquele momento foi o primeiro toque de Deus em nós. O amor dele foi entregado ali, de forma sobrenatural, de forma linda. E conforme nós fomos caminhando, nós perdemos algumas semelhanças com Deus. Vou falar mais uma vez. Criados por Deus, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Como que você vê Deus? Qual que é a visão que você tem de Deus? Eu parando para observar essa palavra, irmãos, eu falei, meu Deus, como que eu vejo Deus? A gente fala, ele é perfeito, Deus é poderoso, Deus é majestoso, Deus é grande. E aí, quando eu li essa palavra, ele falou, ele me fez a sua imagem, a sua semelhança. Não, eu estou longe de ser assim. Como que você vai conhecer a Deus, ter experiências com Deus, se você não se vê igual a Ele? Como? Mas isso quem faz? Nós distorcer toda essa semelhança, não é somente Satanás, ele mantém, mas as circunstâncias, o pecado que nos afasta, as lutas diárias, a incredulidade, a falta de fé, de perseverança, nos afasta dessa semelhança perfeita de Deus. No espírito e na alma, nós somos idênticos a Deus. Nós temos espírito dele. Quando Ele nos criou, Ele nos deu esse Espírito. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ele deu esse Espírito a nós. Fala aí, eu tenho o Espírito de Deus em mim. Eu tenho a semelhança de Deus. Você enxerga isso? Você vê essa semelhança de você com Deus? Puro, perfeito, santo, completo, um equilíbrio total. Você vê você assim? Você olha para Deus, você vê, não vê? Deus puro, santo, perfeito, um equilíbrio total. Aí você olha para você, você vê a mesma coisa? Por que você não vê a mesma coisa? Porque houve, né, uma desobediência lá no Éden. Por causa da desobediência do homem, nós perdemos essa semelhança. Mas não porque Deus falou que nós perdemos, mas porque Satanás tentou e tenta roubar de nós. Naquele momento que estava ali a serpente falando com Eva, ela falou a primeira coisa que ela falou para Eva: come, que você vai ser igual a Deus. Então trouxe uma distorção na mente de Eva. Tirando aquilo que Deus já tinha formado, que era já a identidade que ela é, tinha já de Deus, para confundi-la. Não, você vai ser igual a Deus, sendo que ela já era. Não, você vai ter o que Deus tem. E houve essa confusão, e houve essa desobediência. No capítulo 3, se você ler, quando você chegar na sua casa, leia lá. No capítulo 3, fala sobre a queda. Fala sobre essa manipulação, esse roubo de identidade. E ali você encontra, infelizmente, uma grande tragédia, né, irmãos? Porque depois dali, só as consequências sobraram, né? Se você abrir comigo, vamos abrir lá? Capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 16. E Deus disse à mulher, né? Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo terá para o seu marido e ele a governará. E Adão, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. Por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto, você comerá seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amém? Nesse texto a gente vê a consequência da desobediência. Será que toda desobediência tem uma consequência? Será que tudo que nós fazemos gera uma consequência? Sim, irmãos? Sim. Sim. A mesma coisa aconteceu aqui. Nós pagamos uma consequência qual Eva e Adão causou. E aí, conforme a nossa vida, a nossa caminhada, nós também causamos consequências na nossa vida, consequências de gerações, muitas vezes nós pagamos, dos pais, dos avós, dos bisavós e assim, sobre gerações. Mas independente dessas consequências, o Senhor, Ele sempre usa de misericórdia. Fala aí, o Senhor, Ele usa de misericórdia. Mesmo que você sofra consequências, Ele tem misericórdia de mim, de você. Nós estamos aqui nessa noite pela misericórdia dEle. Nós estamos aqui pela dependência dEle. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Não é porque estou com o microfone na mão que muitas vezes a gente não sofre consequências. Sofremos consequências, pagamos preço muito alto. Mas o Senhor, Ele quer atentar a tua igreja e teu povo, que mesmo que você esteja passando, você vencerá. Quando você olhará para o alvo, quando você olhará para Ele, voltar sua mente e o seu coração para Ele, lembrar que a sua semelhança e tudo o que você precisa está nele, e é nele. Quanto mais você olhar para você, a sua força, a sua capacidade, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir romper. O Senhor nos chama a entender que somos criados por Ele, porque nós dependemos dEle, a nossa essência, a nossa vida vem dEle, a fonte é nele, o anseio deve estar nele, não é no pastor, não é no obreiro, não é no líder de célula, é em Deus, é nele. Quando o irmão estava tocando aqui, o louvor, o Senhor falava muito no meu coração: não seja somente aqui, não seja somente agora, não queira somente nos momentos que você quer, mas queira diariamente. Eu falei: Senhor, como que o Senhor está dizendo isso a mim? Pare com o espírito egoísta de querer eu somente aonde você quer. Saia desse espírito egoísta. No culto você me busca, mas na sua casa você não me busca. Você não tem, não quer ter intimidade comigo. Mas quando você precisa, você clama. Quando está passando por algum momento de aflição, você clama. E muitas vezes servimos a Deus, irmãos, com esse espírito egoísta. E eu falei para o meu esposo, eu falei: precisamos posicionar mais. Precisamos de posicionamento, não somente hoje, na sua casa, no seu cotidiano, nas coisas simples. Deus, Ele não age somente nas coisas grandes, irmãos. Ele age no simples, é no seu acordar, minha irmã. É no seu dormir, sabe? É no seu comer. É naquilo que você acha que é importante. Ele também age. Mas Ele é de forma simples, sabe? E Ele nos desperta, nos chama a despertar a tua igreja. Chama os filhos dEle, a criatura dEle, a despertar. A despertar para esse tempo onde os filhos maduros de Deus se posicionam. Aonde os filhos de Deus declaram salvação, aonde está tendo destruição. Pauliane, mas olha a situação que está a nossa vida, a nossa caminhada, a situação que está o nosso governo. Não cabe a nós, cabe a Deus. O que cabe aos filhos de Deus é clamar, é declarar poder de Deus, é declarar: Senhor, o Senhor é o Deus dessa nação, está nas tuas mãos. Por acaso pode as coisas sair do controle de Deus? Tem como Deus errar? Tem como Deus falhar? Fala para o teu irmão: não tem. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não falha. Ele não criou você para você sofrer. Ele não criou você para estar debaixo de um jugo, debaixo de opressão, debaixo de tristeza, debaixo de condenação. Eu vou falar novamente: Deus criou nós, a sua imagem, a sua semelhança. E se você não enxerga você dessa forma, puro, justificado, que nós vamos falar mais sobre isso, você precisa abrir seu coração, quebrar a dureza da sua mente, porque somos, irmãos, essa cabeça aqui, infelizmente, né, pastor André, é dura. A nossa mente é dura, nós não conseguimos, não queremos muitas vezes enxergar a verdade que está posta à nossa frente. Que nessa noite você coloque um espelho espiritual, peça aí ao Espírito Santo, irmãos. Fala: Espírito Santo, Traga esse espelho espiritual sobre mim. E traga essa clareza de quem realmente estou sendo. Se eu for dar um microfone e oportunidade aqui, para as pessoas que pedirem oração, ou algo que precisa ser quebrado, trabalhado, vai ser muitos. Eu vou ser a primeira, inclusive. São muitas áreas. São muitas áreas da nossa vida. Mas em quantas delas você realmente colocou diante de Deus? E deixou Ele trabalhar? Porque colocar é uma coisa. Agora, permitir o seu trabalho é outra. O permitir não é do nosso jeito. O permitir não é do jeito que queremos. O permitir depende dEle. Depende dEle. E a forma que o mundo tem apresentado e roubado tudo aquilo que pertence a Deus, e a igreja tem se calado. A igreja tem se calado. A criação, a semelhança de Deus, tem se calado, tem deixado o inimigo roubar tudo aquilo, até mesmo aquilo que o Senhor já entregou para nós. Eu sei que, não sei quanto tempo é da sua caminhada, mas eu tenho plena certeza que o Senhor já falou algo na sua vida nesse tempo. Tem falado algo que o Senhor falou no meu coração, que o Senhor tem falado muitas vezes na sua vida, mas você não tem se posicionado. Pauliane, você quer que eu me posicione, mas é muito difícil, é difícil, irmãos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, a perfeição do Espírito Santo. Ele sabe aquilo que é impossível, que é possível. Ele sabe que não há nada impossível para Ele. Na nossa mente pode até parecer impossível, mas para Ele não é. E Ele trabalha de forma, como que eu possa dizer? De forma muito simples e detalhista. O Senhor nos criou, irmãos, olha os detalhes que Ele nos formou. Então, será que Deus Ele não olha para as nossas vidas, os mínimos detalhes? Claro que olha. E assim, muitas vezes, nós simplesmente ignoramos. Ignoramos a sua criação, ignoramos aquilo que Ele implantou em nós, para seguirmos conforme a banda toca, a vida toca. Conforme é mais fácil, conforme o que o mundo ou as circunstâncias oferecem, não posicionamos. Você sabe o que significa a palavra favorecido? Você sabe? Você sabe, Andréia? O que significa a palavra favorecido? Favorecido, primeiro tópico que ele fala, é que foi auxiliado, alguém que foi auxiliado. O segundo é alvo de proteção, protegido, afiliado. Favorecido é algo, alguém que é cuidado, não é verdade? Você se sente? Rapaz, irmãos, dos teens aí, glória a Deus. Você se sente protegido por Deus? Você se sente favorecido por Deus? Você é favorecido por Deus, igreja? Amém. Fala assim, eu sou favorecido por Deus. Você é favorecido por Deus. Desde a sua criação. O que o diabo quer é roubar isso. O que o diabo quer é roubar a identidade dos filhos de Deus. O que ele quer roubar é exatamente isso, seus sonhos, seus planos, o seu propósito, tudo aquilo que ele tem planejado para você, o diabo quer roubar. Ele não brinca. Ele nunca vai brincar. Você pode até achar que você consegue sair, às vezes, do turbilhão de coisa que você está enfrentando. Sem Deus você não consegue. Sem voltar de volta para os braços do Senhor, das asas da proteção, do favor do Senhor, você não consegue. Favorecidos por Deus. O diabo ele tem colocado muito na nossa mente que aquela semelhança de Deus não temos mais. Que aquele amor que o Senhor deu para nós, nós não temos mais. Que aquela sensibilidade não temos mais. É mentira, irmãos. É mentira. Ele tem roubado tempo. Tem roubado, e muitas vezes, nosso tempo de entregar para Deus com as coisas do mundo supérfluas. Tem colocado cansaço, fadiga. Tem colocado limitações para que você não busque cada vez mais o seu Pai, a quem você se assemelha, a quem te nutre, te fortalece, a quem que te traz poder. Pauliane, por que você fala poder? Poder é combustível, irmãos. Poder é o que te faz permanecer. Poder é a força de Deus dentro de nós. Poder é quando você é convicto do Deus que você serve. Poder é fé, é perseverança, e o diabo tem roubado isso. Para que mais ministração de unção? Para que ministração de poder? Para que falar sobre isso? Para que falar sobre aquilo? E tem ouvido discussões de igreja contra igreja, de irmãos contra irmãos, e tem gerado aquela paralisia, aquela limitação espiritual. Pare com isso hoje. Volte à semelhança de Deus, volte os seus olhares a Ele, volte a querer se alimentar dEle, volte a queimar por Ele. Como esse louvor falou, tenho fogo cerrado em meu peito. Ai, de novo esse louvor. Ai, as coisas estão se tornando chatas, as coisas estão se tornando as mesmas, porque a sua mente mudou, porque a sua visão não está mais em Deus, porque você não quer mais ser a semelhança dEle. Não é a igreja, não é as pessoas, o problema está em mim, está em você. Não querer ter mais a mesma identidade do Pai. E nessa noite Ele chama, Ele chama, fala: filho, queira ser a minha semelhança, queira ter o meu poder, queira ser ação de Deus, queira curar, queira libertar, queira ser boca de Deus na sua casa, na sua família, aonde você estiver, queira ter eu, queira ser ousado, queira falar, queira ministrar, queira sentir, queira sentir, queira se envolver, queira se apaixonar. Queira falar em línguas, queira cantar, queira ser livre, queira. Mas a falta de posicionamento do naturalismo tem invadido a nossa mente, a nossa identidade, roubando a essência da qual o Pai nos criou. E essa noite Ele fala: filho meu, olhe para mim. Você quer olhar para mim? Coloque um espelho na sua frente. Você é a minha imagem, você é a minha semelhança, você é eu estou em você. Precisa de posicionamento? Tome hoje. Precisa quebrar essa visão que o inimigo tem distorcido? Quebre hoje. Você consegue, você é capaz. Você foi criado para vencer, você foi feito para ser meu canal, para ser boca minha na terra. Você foi feito, como a palavra é muito forte, irmãos, mas às vezes e sempre o inimigo tenta trazer essa frieza, e eu declaro no nome de Jesus quebrado, no nome de Jesus, essa frieza que invade a nossa mente e que nos traz uma cegueira daquilo que é tão perfeito. O Senhor é perfeito, enxerga a perfeição nele. E o diabo ele faz isso, irmãos. Traz essa cegueira da nossa, da perfeição a qual ele fez nós sermos também. O favorecimento de Deus, ele trouxe esse favor através da história do ser humano na terra. Eu vejo Deus criando Adão e Eva e falando: vocês dominarão essa terra. Vocês dominarão essa terra, tudo aqui é seu. Essa terra é sua? Essa terra é sua? não entendi ainda. Essa terra aqui é sua? Sim. Ele fez você, eu e você, para dominar sobre ela. Mas de que forma você tem dominado sobre ela? De que forma você tem se posicionado sobre ela? O diabo e os seus, aqueles que estão no mundo, têm dominado. Se a igreja não se posiciona, o mundo se posiciona. Eu nem queria falar sobre isso, mas a gente viu sobre as Olimpíadas, está aí, né? De forma rasgada. Eles não têm medo, irmãos, de posicionar. Eles não têm medo de falar. E as semelhanças de Deus, os filhos dele têm medo de se posicionar como filhos. Ah, Pauliana, você quer que eu vou lá? Não, ore. Ore, Senhor, levante pessoas, levante igreja, levante povos. Vamos lá, junto, vamos. Vamos declarar. Imagina se todos os filhos de Deus, a sua semelhança, se posicionasse. Irmãos, as trevas não têm poder contra o povo de Deus. Isso nós sabemos. Sabe onde que nós sabemos? Nós sabemos que o Senhor, ele não perde uma guerra. Nós sabemos que o Senhor está sobre o controle de todas as coisas. Amém? Amém? E nós sabemos disso quando Eva e Adão pecou. Mesmo que eles pecaram, o Senhor foi lá e fez o quê? Sacrificou os animais para colocar roupas sobre eles. Protegeu os seus filhos. Ele protegeu Noé no dilúvio. Quando tudo estava acabado, ele protege os seus. Ele protege aqueles que são a sua semelhança, aqueles que são filhos, ele protege. Ele protege, protegeu Ló. Lembra que tinha somente um justo? Lembra que Abraão falou, orou? Falou, Senhor, se tiver um justo ali, o Senhor irá? Ele falou, sim, se tiver só um. E ali ele protegeu Ló, de Sodoma e Gomorra. Sem falar em Moisés. E Moisés libertando todos os hebreus da escravidão do Egito, irmãos. Como não aquecer nosso coração? Como nós passamos tanto tempo dando força, gás, saúde mental e física, a crendo e fazendo do nosso próprio jeito? Quando nos limitamos demais, sendo que temos um Deus que opera todas as coisas. E é de forma tão simples. É no seu falar. Ele age no seu falar. Como ele falou, havia poder. No seu falar há poder. Amém? E o cuidado e a atenção de Deus, ele está sobre nós, ele está sobre a sua igreja. Mas o que nós temos perdido no nosso tempo? Eu creio que esse é o tempo da igreja, dos seus filhos, despertarem. Despertarem. Não somente os teens que estavam num evento maravilhoso, os jovens da semana passada, mas todos, os pais, a igreja. Precisa despertar. Quantos jovens, irmãos, têm perdido vidas? Pesquisa aí, desde o começo do ano até hoje. Quantos jovens de 12 a 19 anos têm morrido? Sendo ceifado. Ceifado. O diabo ceifando. Não é nem morte por saúde, não. É ceifado. Por enquanto a igreja não está indo, o diabo está vindo ceifando os jovens. E o que nós temos feito? Não, é normal. É normal. Não é normal, irmãos. Eu nunca vou acostumar com isso. Eu nunca vou me acostumar a chegar numa igreja e não clamar pelos jovens, pelas pessoas. Eu nunca vou me acostumar a ligar uma televisão e ver as mortes desses jovens. Eu não me acostumo ver pais estuprando filhos. Eu não me acostumo ver filhos matando os pais. Isso dói. Dói no meu espírito. Falo, misericórdia, Jesus, o que nós temos feito? O que nós temos feito? As células que o pastor estava falando sobre, é um caminho, irmãos, aonde nós levamos essas pessoas a serem transformadas. É um caminho, encontro com Deus, teens, jovens, são meios, estratégias para a gente salvar, para a gente ser canal de Deus. Mas não, Pauliane, não, é muita coisa. A igreja está fazendo muita coisa. Se começasse a igreja a oferecer dinheiro, isso aqui estava muito cheio. Estava o dobro, o triplo de gente aqui. Mas como nós estamos falando, para buscar o reino de Deus exige o quê? Sacrifício, entrega. Permanece aqueles que creem, aqueles que anseiam. Eu dou glória a Deus pela vida daqueles que anseiam, que bota a mão no arado. Eu dou glória a Deus para os remanescentes. Mas se Deus está falando conosco, nós precisamos melhorar. Amém? Nunca vamos estar perfeitos. Perfeito só foi Cristo. Ele nos aperfeiçoa. Ele nos aperfeiçoa. E o Senhor, Ele fala sobre esse cuidado conosco, esse amor, esse privilégio de termos essa semelhança, de termos essa identidade. Não é qualquer uma, irmãos. Não olhe para você de qualquer forma. Não olhe para você julgando. Olhe se posicionando e enxergando Deus em você. Ai, Pauliane, eu sou pecadora. Confesse. Se arrependa. Busque a perfeição. Busque aquele que nos justifica, Jesus. Na plenitude dos tempos, o maior favorecimento sobre toda a humanidade, depois da queda, foi Jesus. Mesmo que Adão e Eva errou, pecou ali, o Senhor ainda deu mais uma chance para o povo, para a criação de Deus. Através de quem? Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gálatas. Abre lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Então, desde Abraão havia uma promessa que haveria um Salvador. Ele veio, se entregou, se fez maldição por nós, lançado no madeiro. Nós temos essa chance de sermos transformados novamente. Aquilo que o inimigo destroçou, o Senhor, Ele fala para você nessa noite: acorda, você tem uma chance em mim. Eu estou aqui, independente de quantas forem as chances. Basta você querer. Como que era a sua vida antes de Cristo? Como que era a sua vida antes de Cristo? Você aceitou Jesus, hoje você está aqui, será que acabou? Será que é só isso? Não, já aceitei Jesus, está tudo certo. Não, é muito mais. É muito mais, irmãos. Só é o começo. Jesus, Ele trouxe essa salvação, Ele trouxe esse favor para que nós tenhamos e começamos a prosseguir e concluir o propósito a qual Ele declarou sobre nós, sobre mim e sobre você. Mas há algo que precisamos fazer. para nós quebrarmos e se posicionarmos como semelhança em Deus, nós precisamos crer. Fala para o seu irmão, você precisa crer. Precisamos crer e receber. E o Senhor tem para dar para você, meu irmão. A única obra de Deus que é favorecida com salvação são os seres humanos. Olha o que ele fala aqui. A única obra de Deus favorecida com salvação, a única, são os seres humanos. Você é favorecido, você é amado, você é escolhido desde a sua criação, desde Adão e Eva, e quando a sua mãe germinou mais ainda, quando a sua mãe estava lá grávida de você, o Senhor estava formando. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é fácil a gente perder isso. Muitas vezes deixamos, sabe, de forma tão fácil, o inimigo, as pessoas roubarem isso de nós, a nossa identidade, nosso posicionamento de filhos. Digo, basta isso hoje. Fala, o Senhor, Ele me fez para ser, conter esse poder, para ser amado por Ele, para exalar essa essência. E nós temos deixado o inimigo roubar isso de nós. Se posicione hoje. Se posicione com amor, com dedicação, com entrega. Voltamos à nossa condição original. Qual que é essa, Pastor Cícero? Voltamos hoje à nossa condição original, à semelhança, à imagem de Deus, ao poder, o posicionamento de filhos amados. Mas Pauliane, tem várias áreas que eu preciso consertar. Coloque diante de Deus hoje. Pauliane, eu não estou conseguindo. Coloque diante de Deus hoje. Abre a sua boca e fale com Ele. Fale, Senhor, eu quero voltar a essa restauração. Eu quero voltar a crer de novo. Eu quero entender novamente e quebrar todo esse medo que o inimigo coloca, a qual eu tenho me aprisionado. É condenação? É medo? Qual é a prisão que você tem ficado preso e deixado o tempo passar? E muitas vezes as coisas não têm fluído na sua vida, em seus sonhos, por falta de um posicionamento. Creia. É cura, é restauração, o Senhor tem, irmãos. O Senhor tem, mas precisamos crer. Precisamos voltar a nossa mente a crer nele novamente, com todo o seu ser. Só para concluir, esse dia eu estava escutando uma ministração de uma pastora. E eu não sou muito de ficar escutando essas ministrações, mas me chamou a atenção em algo que ela falou. Que hoje a igreja, ela não tem crido em Deus. E aí eu fiquei assim, falei, já comecei a julgar, né? Falei, essa mulher aí, como assim não crê em Deus? E aí ela falou, não crê em Deus, principalmente na área financeira, é onde mais a igreja tem enfrentado lutas, né? Financeira. Ah, não vai, é porque é o financeiro. Sempre é o financeiro. É briga na família, é casamento, é filho, tudo é financeiro. A maioria. E aí ela falando, por quê? Porque a igreja tem deixado de crer. Crer que Deus, Ele pode te sustentar. Como o Cícero estava falando sobre milagres, assim, sabe? Favor de Deus, de abençoar. Eu falei, meu Deus, nós temos deixado de abençoar por medo de faltar, porque nós não cremos que o Senhor, Ele provê. Nós não cremos que Ele provê a cura. Nós não queremos que Ele provê a restauração. Nós não cremos mais. E aí, Cícero, chega muitos em você e fala, pastor, estou desanimado. Quero entregar, quero desistir. Aí você fala, por quê, irmão? Porque tá assim, tá assado. Joga a culpa em tudo, menos nele. Não olha que ele deixou de crer. Que há uma luta muito grande sobre confiar em Deus. Confiar naquele que te criou. Naquele que te fez semelhante a Ele. Que nessa noite, em nome de Jesus, toda essa dureza na sua mente, toda a cegueira espiritual caia por terra no nome de Jesus. Que você venha começar a alimentar a sua fé, mudando principalmente a sua visão. Não vem no estalo de dedo, vem na intensidade do seu coração, vem naquilo que você anseia. Aí vem as circunstâncias, vem as circunstâncias para você ser desafiada a confiar mais, a você ser desafiada a se entregar mais. Mas aí você pega dessa circunstância para você desistir, para você se paralisar. Igreja, acorda, desperta, desperta. Eu convido a você a se colocar de pé nesse momento. Convido a você a se colocar de pé. Fechar seus olhos, eu quero dizer algumas palavras para você. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Tudo que você tem foi Ele que te entregou e Ele quer acrescentar muito mais. Ele te ama de uma forma extraordinária e a ponto de entregar seu filho por mim e por você. De uma forma incrível, não para você viver uma vida rasa, não para você viver uma vida superficial, mas uma vida de plenitude, uma vida de entrega, uma vida de alegria, não uma vida presa. Uma vida presa financeira, uma vida presa sem sonhos, uma vida presa sem senti-lo, sem estagnado. Ele quer que você sinta esse amor e a liberdade dEle fluindo no seu ser, fluindo nas suas veias, fluindo em seus olhos. Ele quer fluir no seu coração de forma completa. Mas Ele precisa que você entenda que você é amado por Ele. Que Ele fez você com todo amor, com toda entrega, com toda dedicação. E se pudesse, Ele faria tudo de novo, independente do que você fez, independente do que te faz. Não diminui o amor de Deus por mim e por você. Não diminui a quem você é diante dEle, filho amado, escolhido dEle. Então saia desse lugar de aprisionamento, de neutralização. Saia desse lugar que é do natural. Saia desse lugar aonde limita o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual. Saia desse lugar de mediocridade. O Senhor te chama nessa noite para um mergulhar, para um fluir na presença dEle de forma muito simples, mas completa.